Boa noite, bem-vindos ao Sem Moderação. Começamos esta semana uma série de emissões especiais a partir daqui dos estúdios da TSF, a quem agradecemos a disponibilidade e o convite. A TSF, como sabem também, é parceira do canal Q neste programa, porque transmite as emissões todas as semanas. Esta semana vamos ter três temas, como habitualmente, e como em boa parte das emissões serão só temas nacionais, temos por vezes temas internacionais, mas a agenda nacional imposta esta semana, vamos começar ainda pela TAP, já falámos na semana passada, mas aquilo que, com base no que discutimos na semana passada, veio-se a confirmar com algumas alterações de pormenor ou não, vamos discutir isso, sobre, estou a falar, claro, da intervenção do Estado, será uma nacionalização ou não da companhia aérea. Na segunda parte falaremos sobre este tema sim já desta semana, exclusivamente desta semana e muito provavelmente das que seguem, que é o agravamento das medidas de coação aplicadas a alguns dos arguidos do processo EDP / rendas excessivas e, por fim, um tema que também está a ser discutido nesta semana, que tem a ver ou que parte de uma polémica na, chamamos assim, Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova, também conhecida como, traduzida por inglês para Nova School of Business and Economics.
Nunca percebi porque é que não é new.
Sim, exato. Nova também tem Supernova.
Tem um bocado apocalíptico.
E a mais apocalíptico, transcendente.
Mas enfim, as universidades estão num mundo global e num mercado global. E por isso julgo que o Daniel percebe isso e vai falar um pouco sobre isso.
E o português não existe no mundo global, como nós sabemos.
O inglês é o novo esperanto, como se diz.
E as universidades nunca estiveram no mundo global. Aliás, é a primeira vez na qual interagem.
Mas enfim, para manter alguma ordem, serão estes os temas desta semana. Vamos começar pela TAP. Daniel, que novidades é que há que não tínhamos verdadeiramente discutido na semana passada? Na semana passada. Não, mas a questão, eu talvez coloque a questão então desta forma, porque eu acho que houve alguma evolução na forma como os defensores, designadamente no governo, passam por nós, defenderam a nacionalização. Eu julgo que após, no decorrer da semana passada, houve talvez uma maior consciencialização pública, a partir do reconhecimento por parte do governo de que a nacionalização ou a intervenção do Estado não levaria a nenhum paraíso na companhia. Fala-se de uma reestruturação que é uma reestruturação bastante grande, uma reestruturação com muitos... que basicamente é o seguinte, é uma reestruturação que diz que tudo aquilo que se pode salvar vai acabar, porque tem mercado, porque tem viabilidade, vai ser salvo, e tudo aquilo que já estaria comprometido antes da pandemia ficou absolutamente sem salvação depois da pandemia, não vai ser salvo.
E a minha acho que é um bocadinho cedo para dizer isso.
Não, pois, certo, mas a minha perplexidade é que, se calhar, não. Eu digo isto porquê? Porque muitas vezes, incluindo pessoas como tu, dizem, mas qual é que é a alternativa? É a falência? O que vai acontecer com a TAP, muito provavelmente no final da linha de tudo isto, vai ser aquilo, ou melhor, aquilo que sobrará, será provavelmente aquilo que sobraria num processo de insolvência de acordo com a lei portuguesa.
Não há uma grande ideia, a TAP, não é?
A ideia da salvação... Sim, mas porque
então, deixa-me aproveitar o desconfinamento.
Então.
Não, é só aproveitar o desconfinamento, não estarmos na coisa dos quadradinhos e, portanto, não atrapalhar muito.
Eu gostava mais de ir no quadradinho, já estás a interromper,
só para te acrescentar um desafio. Isto, nestas coisas em que nós sentimos que o servidor começou, mas não sabemos onde vai parar, para não andarmos ao fim de 6 ou 7 anos a falar como falamos ao fim de 6 ou 7 anos do novo banco, também há um momento.
É só
um pequeno desafio para ti. Qual é o momento em que, se não funcionar, percebemos, o que é que precisamos perceber para perceber qual foi o momento em que deixou de funcionar?
Eu aceito a comparação com a Caixa.
E quando é que deixamos de pagar?
Eu aceito a comparação com a Caixa Geral de Depósitos, onde já várias vezes tivemos por dinheiro. Acho que a comparação com o novo banco não é séria, porque há uma diferença, de facto. O Estado controla a Caixa Geral de Depósitos, já teve várias vezes que pôr dinheiro na Caixa Geral de Depósitos, muito, e controla a Caixa Geral de Depósitos. O Estado não controla o novo banco. Portanto, a comparação com o novo banco é uma comparação estritamente propagandística
e já agora,
que não tem qualquer sentido, porque a comparação pode existir
com a intervenção.
Comparas com a Caixa Geral de Depósitos, onde já tiveste que várias vezes de pôr
excelente,
muito dinheiro.
São setores completamente distintos, numa realidade em concorrência, e tens um banco público que tem um papel e sempre teve esse papel, e no outro quadro tens uma companhia aérea
da Caixa Geral de Depósitos. usada a Caixa Geral de Depósitos, para mim é o melhor exemplo.
Usa tu, sim, devíamos ter deixado de falir, devíamos deixar a Caixa Geral de Depósitos não existir, ou privatizar, devíamos ter privatizado a Caixa Geral de Depósitos. Como não defendes nenhuma das coisas, não faças comparações, depois podem correr mal.
Não, mas é mesmo essa.
A falência. O discurso, de facto, se instalou. Pelo contrário, tu dás a ideia de que os defensores da nacionalização na realidade estão a dizer a mesma coisa desde o início. Há um discurso totalmente impossível de levar a sério, que é: a falência é péssima, a nacionalização é um escândalo. Como pôr dinheiro e não controlar, espero que ninguém defenda, porque isso sim é um novo banco. Eu espero mesmo que ninguém, que já ninguém defenda essa solução, sabendo, ainda por cima, que os privados não estavam disponíveis. O Nilda não estava disponível, não vamos repetir isso. Foi a discussão que tivemos, aliás, na semana passada. É importante discutir o que é que significa deixar falir. Porque não pôr dinheiro era deixar falir. Neste momento era deixar falir. Tu não controlas a falência. Depois a coisa é... segue o seu caminho.
E deixar falir imediatamente com as consequências que tem já. Ora, hoje...
E eu quero só... Foi isso que eu vim aqui fazer hoje. Meus senhores, foi isso que eu agora vim aqui fazer. Foi dizer...
Não ficas para a segunda e terceira parte.
Não, portanto... só mesmo cá fazer esta parte. A TAP, porque eu tenho ouvido um discurso totalmente absurdo sobre a TAP e sobre o impacto da TAP na economia. Parece que estamos a falar de uma pequena... fala-se de um servidor de dinheiro e pronto, e acabou aí a conversa. Só que a TAP é muito mais do que um servidor de dinheiro. A TAP contribui, direta e indiretamente, para 1,7% do PIB. 1,7%. Não há muitas empresas portuguesas que tenham este contributo para o PIB. Contribui com 7 mil milhões de exportações, também direta e indiretamente. Em 2019, todos os números são de 2019, transportou 17 milhões de passageiros. É um terço das pessoas que chegaram a Portugal por avião e metade das que chegam a Lisboa. Sozinha, vale mais, tem mais importância que os três concorrentes seguidos em Portugal. Os três concorrentes.
E tu achas que no mercado, no mercado que sobrar, se a TAP desaparecesse, não havia outras empresas? Já lá vou.
O que é que isso quer dizer?
As pessoas querem vir a Portugal, não já. Querem andar na TAP, seja lá para onde for.
Já lá vou. Pois, sim. Podias passar exportações a importações. É essa a grande vontade, é passar exportações para importações. 80% dos turistas que chegam a Portugal chegam no avião, e quem diz que os aviões são uma coisa do passado, esquece. Vivemos no extremo da Europa, portanto, para nós demorará muito, infelizmente, a serem coisas do passado. Os turistas que são transportados pela TAP gastam em Portugal 1,9 mil milhões de euros. A TAP faz...
Sabes que os outros que vêm nas outras também gastam dinheiro.
Deixa-me terminar. Por acaso não gastam os mesmos, os que vêm na low cost não gastam o mesmo dinheiro dos que vêm de outras formas.
A TAP fatura, já lá vou chegar, portanto, não quero.
A TAP fatura 3,3 mil milhões, 80%. São estrangeiros. O que significa, e aí chega uma das coisas que tu estás a falar, que são exportações. São exportações. Ou seja, estrangeiros que compram bilhetes na TAP contam como exportações. Se fossem outras companhias que não portuguesas, além de não contarem como exportações, todos os portugueses que comprassem esses bilhetes contavam como importações. Portanto, estamos a falar de alterar radicalmente, com algum bastante peso, a nossa balança comercial. Segundo ponto onde também faz diferença. A TAP tem um hub aqui. E muitas pessoas, quando falam, substituía. Não substituía porque vais entrar em crise e, portanto, a TAP, com o peso que tem nos transportadores aéreos em Portugal, não seria substituída nos próximos meses nem nos próximos anos. Vais entrar numa fase onde as companhias aéreas não vão fazer investimento.
Claro.
Dois.
E a própria TAP vai investir totalmente, porque essas contas que tu fazes
dois,
aí...
Dois, vou continuar, espera. Dois.
São do passado,
Para tentar ir ao fim da minha intervenção. O hub em Lisboa...
Eu sou moderador, estou a tentar acelerar.
O hub em Lisboa faz com que Lisboa seja um ponto de passagem, de ligação ponto a ponto. Se sair a TAP, Lisboa deixa de ser o centro desta rede. Portanto, tu és substituído, de facto. Quem vai substituir esse ponto a ponto deixa de passar por Lisboa e passa, por exemplo, a passar por Madrid. E, portanto, Lisboa deixa de ser um centro de uma rede. Significa que há rotas que hoje tu tens que desaparecem, não são substituídas e são rentáveis. Só que deixam de se fazer por via de Lisboa. Porque não tens uma companhia aérea que tenha o hub em Lisboa. E isso não é pouco. Não é pouco, sobretudo quando tu falas do grande mercado que cresceu. Que é uma coisa que quando as pessoas falam do low cost, esquecem. O grande mercado turístico que cresceu ali em Portugal foi Estados Unidos e Brasil. E esses não vêm de low cost. Esses não vêm de low cost. As pessoas não atravessam o Atlântico de low cost. E esse foi o mercado que mais cresceu nos últimos anos. Portanto, as pessoas responsabilizam apenas as low cost por crescimento do turismo. então esquecem-se qual foi o mercado que mais cresceu, que não tem a ver com isso. Vou só terminar dizendo ainda mais uma...
Vou terminar.
A manutenção, que não vai ser substituída por ninguém, que é uma coisa bastante importante na TAP, de excelência, fatura 200 milhões, 100 milhões são exportações. Portanto, 100 milhões são serviços prestados a outras empresas.
E se vier num processo de insolvência, manter-se-ia.
A TAP compra 1,3... Bom, vendias a um privado, um estrangeiro. Pronto. 1,3 mil milhões em empresas nacionais. É mais por ano.
Vai deixar de comprar isto.
É mais do que o dinheiro que vai ser injetado. Termino para dizer, já não falo com o facto da TAP direta e indiretamente contribuir com 1,8 mil milhões para impostos e segurança social, que também desapareceria, passaria a ser despesa. O que hoje é receita passaria a ser despesa. Claro que nos próximos anos, e era, tenho finalmente a resposta final ao que tu disseste, nos próximos anos isto vai ser diferente. Evidentemente vai haver uma crise na aviação e há uma crise no turismo. A minha pergunta é, cabe na cabeça de alguém uma empresa que tem um impacto direto e indireto de 1,7% no nosso PIB, no momento em que tu entras numa crise, em que a tua atividade exportadora é, provavelmente deixará de ser, mas não sabes sequer o que é que vai acontecer, o turismo, tu achas que este é o momento ideal, é um momento extraordinário para tu perderes um dos maiores instrumentos que tens na tua principal atividade exportadora, quando ainda sequer sabes o que é que vai acontecer. Deixar falir a TAP seria provavelmente a maior irresponsabilidade. E acho extraordinário que muitas pessoas que defenderam o resgate ao novo banco, porque não podíamos correr esse risco.
Eu defendi
a nacionalização do novo banco. Também não defendia... Porque, eu não acho que deixar a economia arder seja a melhor solução para resolver problemas.
Sim, mas eu acho que há um risco sistémico em achar que uma empresa, a partir de um certo momento, a partir de uma certa grandeza ou a partir de um certo grau de importância, não pode cair.
Acho que há um risco.
José Eduardo Martins, deixa-me passar.
Setor, o impacto claro, que claro.
Mas vou servir em setor a setor e é sempre para nacionalizar. José Eduardo Martins,
parece que estamos a nacionalizar.
José Eduardo Martins, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma que a TAP é uma empresa importante. A questão é a sua importância no passado e a sua importância previsível no futuro é razão suficiente para fazermos tudo o que for possível fazer para, entre aspas, salvar a companhia?
Não sei, mas fico sempre deliciado quando há pessoas que não fazem ideia quanto custa nem para que vai servir, mas têm a certeza que a solução não podia ser outra, porque a única coisa que tenho...
Vou-te já dizer qual é.
É muito simples. É por causa de, justamente, desse zeitgeist que vivemos e que tu também explicaste, que agora vamos patifar 1.200 milhões de euros.
Só este ano,
para salvar, dizem eles, 10 mil postos de trabalho, quando na verdade vamos despedir cerca de 40% das pessoas, pelo menos, e portanto isso significará que, para salvar cada um destes postos de trabalho, a nossa esquerda achou por boa a solução de gastar o equivalente a para 30 anos de salário mínimo. Porque a TAP é muito importante. Posso acabar? Deixa os outros falar. Sobre os teus números, é como um maravilhoso número de paga 300 milhões de euros de impostos, como se alguma vez voltasse a pagar na vida 300 milhões de euros de impostos, ou como se alguma vez na vida voltasse a fazer estes negócios. Portanto, nisto como em tudo, que é dinheiro do povo, há uma decisão simples a tomar antes de todas, que é fazer contas, perceber o deve haver. E perceber, coisa que não ficou demonstrado de nenhum dos teus números, nenhum, porque isso, nada disso é o futuro e tu não sabes qual vai ser, eu neste momento concordo contigo. Espatifem-se estes mil, é assim com todas as letras, espatifem-se para nada estes 1.200 milhões de euros. Mas façam o favor de me dizer, em contribuinte, qual é o momento em que a TAP, se não for isto, aquilo e aquele outro, então já não serve e não vale a pena continuar a pôr dinheiro só para ela existir. Então eu vou-te dizer... acho que há o limite de ela poder ser sustentável por si, sem precisar do dinheiro dos contribuintes, na nova escala que vai ter. Se não, todas e cada uma das funções que tu referes, sejam as do Up, sejam as de havendo oferta e procura trazer para cá turistas, sejam quaisquer outras, podem ser substituídas a benefício dos contribuintes sem uma sangria, que tem apenas por fito dizer que sim, porque sim. Ora, portanto, o que é que eu te quero dizer? Neste momento o que nós temos é, depois deste negócio, o Sr. Neilman, que ia vender por 40 milhões a sua participação à Lufthansa antes da pandemia começar, consegue, depois da pandemia estar instalada e não se conhecer o futuro do negócio, vendê-lo ao Estado português por 55 milhões de euros. No meio de uma referência não desmentida, já agora há aqui um deputado, pode ser que eles desta vez queiram conhecer os contratos todos a tempo e não como no tempo do novo banco, de que houve uma mudança na renacionalização, que tu tens reverberado quando começas a contar a história pela privatização e não pela causa que levou à privatização. Há uma cláusula que supostamente faria ao Sr. Neilman sair de Borla e agora o Sr. Neilman consegue receber o que ninguém recebeu. Recebe de nós o que ninguém, no colapso da aviação internacional, nenhum parceiro privado recebeu em lado nenhum. Valorizou a sua participação ao vendê-lo ao Estado. Se isto é um bom negócio, não merece comentário. E agora que o sabemos uma semana depois, não há nada de novo. Não, a semana passada não sabíamos isto. Sabemos agora que o Sr. Neilman ficou mesmo com 247 milhões, que apenas não vai transformar em capital social, como se isso fosse alguma vantagem ou a coisa não obviamente expectável do negócio destes, e vai receber 7,5% por eles. Tu não achas que não consegues resgastar este dinheiro e fazê-lo mais barato? Basicamente, estavas a negociar, e o que eu te quero dizer é que, para começar, o Estado português pôs-se na posição de, vejo eu o resultado, perante os dados que conheço e a curiosidade legítima, que não posso levar mais fundo porque não posso fazer requerimentos, vejo uma péssima negociação para começar. A seguir vejo uma companhia que vai entrar na maior crise da aviação e que, depois de ter sido reverberada pelo ministro com aquelas bravatas ideológicas sobre os prémios que pagava, vai pagar... Eu concordo. Quem fez foi ele. Agora vai pagar o dobro. É o bom senso que ele descobriu. Olha, é o bom senso que ele descobriu depois da bravata. Agora vai pagar. E não tem ninguém a quem pedir um plano estratégico, porque estas coisas demoram tempo, nos próximos 3 meses, em que também não tem conselho de administração. Portanto, para terminar, ainda bem que estás contente, porque estes 1.200 milhões de euros, os primeiros, foi como teres posto açúcar no café. E eu já não bebo café com açúcar há muito tempo, gostava de continuar a evitar.
Eu não estou contente. Tenho dito várias vezes o que é que achas deste processo. A única coisa, e fico contente, por tu reconheceres o que várias pessoas evitam reconhecer, que não havia alternativa à nacionalização.
Pois bem, muito rápido, sem
nacionalização nenhuma. Houve uma compra vantajosa para o privado.
Não quero reiterar novamente aquilo que o Daniel já disse e que acho que demonstra-me de forma muito clara esta ideia do que o José Eduardo referia. Espatifem-se para nada. Ora, este nada está longe de ser um nada, porque não só temos bons argumentos numa perspectiva estrita, económica, quanto ao que vão ser os próximos tempos, nas quais não podemos prescindir de ter um ativo estratégico no setor da aviação civil, que todo ele está em crise, todo ele está a ser intervencionado.
É como uma reserva de gás quando as fábricas não trabalham.
Porque não é só as fábricas que trabalham, porque se for a ver, e aspectos que não foram referidos nas intervenções anteriores, não se trata apenas de ser fundamental para o turismo. É um ponto de ligação com um território que é descontínuo a nível territorial e, portanto, é necessário fazer e assegurar ligações às regiões autónomas. Tens comunidades portuguesas no estrangeiro.
Empresas que fizessem.
Não, as regiões autónomas estão melhores desde que não vivem só da TAP, não com as garantias
que a TAP conseguiria assegurar.
Cabo Verde fez isso e arrepende-se amargamente.
Com uma companhia que tem um contrato,
a TAP desaparece e desaparece também tudo aquilo que
não fazia. Desaparece a capacidade de influenciar estrategicamente um setor que é fundamental. Regiões autónomas, comunidades portuguesas no estrangeiro, ligação com a CPLP, o crescimento do turismo em setores que o Daniel já referiu, que são relevantes, que é a dimensão transatlântica, tudo isto não desaparece de um dia para o outro pelo facto de deixares de ter a companhia aérea. Deixas é de poder, nos termos em que é mais relevante para o país, de poder influenciar a forma como procedes este transporte, já nem entrando sequer na dimensão que teria seguramente uma secundarização do país e de Lisboa e do Porto ainda para mais. Vimos, aliás, tensões regionais nestes termos, e muitas vezes com uma total falta de pensamento estratégico de quem ataca a TAP, achando que ela está ao serviço de Lisboa, deixando de reconhecer que o hub efetivamente está em Lisboa. Eu consigo perceber que haja muita fonte de reclamação justa, quer do Algarve, quer do Porto, mas imaginem um cenário em que Lisboa fica colocado numa situação secundária e que nem sequer haveria a possibilidade de ter transporte aéreo. de ligação de Lisboa a Porto, então aí sim terias uma secundarização ainda maior do Porto e de Faro, porque nós passávamos a ser secundários de Madrid.
Vocês sabem o que é que se passou em França com a Air France?
Bem, temos que fechar. José Eduardo, o que se passou em França... A Air France foi um modelo diferente de fusão com a KPLM.
Não, só estou a perguntar o que é que vai acontecer com os voos internos em França. Com os voos terrestres internos em França, o que é que vai acontecer?
José Eduardo, a França tem uma alternativa para voos internos.
E nós não temos. Obrigado por conheceres.
Mas queremos fazer a discussão que não se fez e a razão pela qual se abdicou da ferrovia de alta velocidade. Pronto, eu odeio fazer aquela parte do chocadinho, mas de facto hoje está demais. Mas caros, já estamos para a hora, vão pagá-las na seguinte. Mas agora fazer o debate da TAP, como se tudo isso que estão a referir pudesse ter acontecido, isto é, podíamos fazer um debate se tivéssemos de facto investido na alta velocidade. Não o fizemos. Portanto, agora vamos discutir aquilo que devia ser a modalidade que não implementámos, que não teremos possibilidade de implementar e que está na gaveta nos próximos anos, como se fosse aqui a alternativa. Essa, infelizmente, deixou de estar em cima da equação. Agora, este é um aspecto que eu acho que vamos voltar a ele nos próximos tempos, isto vai ser extraordinariamente duro. E, portanto, ninguém está a encarar esta nacionalização, em rigor não é uma nacionalização, é uma aquisição da participação do investidor privado. E aqui também dizes que há falta de capacidade negocial do Estado. Não, acho que é o inverso. Há vontade de adquirir sem litigância e no quadro daquilo que poderia ser um quadro de nacionalização, os empréstimos existentes que teriam que ser remunerados e que o próprio regime jurídico das nacionalizações, caso a intervenção fosse essa, terias que indemnizar, seria mais caro. E, portanto, neste momento, um clean break em que consegues libertar-te e, portanto, não é libertar-te, para estares de mãos completamente livres num cenário idílico de gestão do transporte aéreo. Todo ele vai estar em crise.
Ainda hoje me disseram que a Azul é um parceiro do futuro.
Podem ser parceiros, mas neste momento seguramente não seriam parceiros com as prioridades que o Estado português tem.
Eu só espero que quem negociou esse contrato de falsa renacionalização, que está hoje na administração da TAP, recebam os patinhos, porque esse sim tem fortes responsabilidades, que é o Lacerda Machado e depois os seus responsáveis políticos, evidentemente.
E é assim, a falar de patinhos e aviões, que vamos para intervalo. Voltamos já para a segunda parte do Sem Moderação desta semana. Até já.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo. O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast, em tsf.pt.
Segunda parte do Sem Moderação desta semana. Começo por ti, José Eduardo Martins. O tema é este agravamento das medidas de coação dos arguídos no processo das chamadas rendas excessivas, vamos dizer assim para simplificar, da EDP, decretada pelo juiz Carlos Alexandre. É sempre difícil falar destes temas porque nós não conhecemos a fundo o processo, não, que apesar do processo ser
não,
público...
Nunca esteve em segredo de justiça.
Sim, nunca esteve em segredo de justiça, como aliás é regra,
mas é que como na verdade quase nunca é, sim, neste caso foi.
Mas como está, como os juízes Carlos Alexandre também se estivessem em segredo de justiça,
já esteve com quatro juízes e ainda não deixou de haver relação.
Nós não conhecemos o processo e quanto à adequação...
que a revolução ainda não...
Quanto à adequação e justiça destas decisões em processos tão complexos e cheios de pormenores que nós não conhecemos, só esse conhecimento total é que talvez nos permitisse fazer um juízo sobre essas decisões, designadamente esta que agora estamos aqui a discutir. Mas o processo é por regra público, este é público, as decisões também são em si mesmo públicas e nós podemos fazer um juízo sobre as mesmas. O agravamento do que nós sabemos sobre o agravamento das medidas de coação, antes de mais, as medidas de coação para poderem ser aplicadas e agravadas têm que ser com base em dois ou três critérios: perigo de fuga, perigo de perturbação do inquérito, destruição de prova, por exemplo, e o perigo de destruição de, ou melhor, o perigo de continuação da atividade criminal ou atividade criminosa. Neste caso, ao que parece, terá sido o perigo de perturbação do inquérito, tendo em conta a possibilidade de os arguídos influenciarem o depoimento de algumas das testemunhas que estão a ser ouvidas. A verdade, porém, é que o juiz Carlos Alexandre dera uma tese do Ministério Público com base em factos que já estavam, de certa forma, estabilizados há 3 anos, ou seja, quando os arguidos foram constituídos como tal em 2017, ou entre esse momento e o momento atual, pelo menos não parece que conste do despacho.
Isso é uma pergunta?
É. Não parece que conste do despacho.
Já estamos ao programa.
Não parece que conste do despacho. Não sei.
Para responder, em princípio, sim.
Eu confesso que não li o despacho, também não o procurei, mas ouvi dizer que tinha mais de 1500 páginas. Mas depois,
não, tem 1086.
Mas depois li numa notícia que a parte dispositiva são só 4 e o resto são transcrições.
Não. Portanto, também te enganaram. Não é assim.
Eu não posso acreditar em
jornais. 800. Pois é, mas tens é que ser criterioso com o que lês. Não é bem assim. Acho que são pouco mais de 100 páginas dispositivas e as outras 900 são repetição do que já havia para trás no processo. Parece que aquele processo, como tens razão, é muito repetitivo. E é por isso que eu acho que, ao contrário, deixa-me só entrar na tua introdução, eu acho que até nós, eu nunca tive curiosidade de ler, mas acho que naquelas coisas das rendas excessivas que tu estavas a sugerir simplificar e que eu queria complicar um bocadinho, me parece que é razoavelmente fiável fazer de fonte muitos dos que o já o leram por completo. Quer dizer, não estamos às escuras como nos outros processos em segredo de justiça.
Sim, mas a questão hoje, quer dizer, eu estava a fazer a questão relativamente às medidas de coação, se faz ou não faz sentido esta justificação, tendo em conta que o processo já é de 2012 e os arguidos são que foram constituídos como tal em 2017.
Então, seguindo
portanto,
o teu...
Mas enfim, mas pega no nisto que eu deixei.
Seguindo o teu raciocínio, e aliás, usando o mesmo...
Isto porquê? Deixa-me só dizer isto porquê. Porque, quer dizer, as pessoas que já se manifestaram contra isto falam de uma certa predisposição do juiz Carlos Alexandre...
Sim, foram os mandatários dos arguidos, eu já os ouvi dizer isso. Mas...
Há aqui um que não é mandatário
dos arguidos. O Ricardo Costa é mandatário dos arguidos, que eu li um texto tão interessante.
Vocês querem ouvir a minha opinião, então, ou o vosso trabalho não. É mesmo só fazer com que eu não possa dar a minha opinião?
O Carmo é lixado, não é?
É que já é a terceira vez que eu tento falar do tema.
Zé Eduardo, eu vou ser muito tolerante contigo, vou ser intolerante com os outros e vou-te dar o meu.
Não, mas não precisas. Não precisas, porque eu sobre a tua pergunta é, usando justamente o teu raciocínio, a resposta terá que ser não sei. E nem me preocupa. Sabes porquê? Porque a revolução não vingou, não houve concentração de poderes, as decisões do juiz Carlos Alexandre, como as do juiz Ivo Rosa, que o antecedeu, são sindicadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa, são frequentemente, aliás, as decisões desses juízes anuladas pelo Tribunal da Relação de Lisboa, portanto, eu, enquanto contribuinte, não retiro daí nenhum sobressalto. Retiro a conveniente novela de que nós podemos reduzir temas com a complexidade deste a saber se este juiz é mais assim ou aquele juiz é mais assado, quando lá está, não quero saber, nem me preocupa. A minha resposta é, da minha impressão, que não conheço o processo, como tu dizes, e que não fui ler, confio, não estou nada preocupado com o que aconteceu, porque o Tribunal da Relação vai avaliar e vai avaliar rapidamente. Em segundo lugar, porque...
Antes das férias judiciais é uma pergunta
sincera. Sim, com certeza. Não tenho dúvidas que acontecerá. E se não acontecer, também não tenho dúvidas que não é esse o meu dano. É tão simples quanto isso. O sistema tem garantias, as garantias funcionam, hooray, é tudo o que eu quero. Quanto ao mais, eu gostava justamente de pegar nesse ponto de ser extraordinário, como pelos vistos até 4 comentadores se prestariam a pegar no tema de que, respondendo rapidamente ao que tu dizes, eu de fora não vejo nada que tenha mudado, portanto não vejo nada que mude a medida de coação, e até acho que a própria medida de coação tem na justificação do texto uma justificação difícil de passar no Tribunal da Relação, relacionada com o serviço público alegadamente prestado por esta empresa privada.
Portanto, sobre isso, poder ser decretado
para a vossa discussão jurídica, está aí todos, muito bem. Sobre o tema, eu quero dizer que eu não vim aqui para fazer análises jurídicas, que eu penso pagam-me no escritório. Eu vim aqui para dizer que acho que este tema é sério e é político e deveria merecer da nossa parte, enquanto comentadores, o respeito, dar mais atenção ao tema que ao juiz. E o tema é este. Aquilo que se simplifica dizendo que são as rendas sucessivas são a transformação dos contratos exclusivos de produção de eletricidade, que tinham o pressuposto de que havia um preço de retoma para toda a eletricidade produzida, que quando uma diretiva em 2003, a diretiva 2003-53, obrigou à liberalização do mercado de eletricidade, fez com que isso deixasse de ser possível, o que deu problemas graves em Espanha e em Portugal, mas mais graves em Portugal, estão tristemente há oito anos, sobre a alçada da justiça. E a outra alegação é que, sem concurso público, a possibilidade de utilizar o domínio público hídrico para produzir eletricidade foi prolongado por dezenas de anos. Aquilo que está no processo, a acusação, que não significa nada, porque são todos presumíveis inocentes até uma decisão judicial transitada em julgado, mas tem a gravidade de acusar um ex-ministro de ter corrompido outro ministro através de modelos que, vamos lá ver, e um ex-secretário de Estado também, através de modelos que, enfim, não vale a pena estar aqui a detalhar para dar tempo aos outros, mas o meu ponto é este. Extraordinário país em que eu desejo que a justiça vá até ao fim, que a presunção da inocência se mantenha, que os processos sejam mais rápidos e que todas as garantias dos arguidos estejam presentes. Mas extraordinário país que verbera tanto os capitalistas, o dinheiro que perde, as rendas que paga a mais, e perante a possibilidade de ter sido defraudado, lá está, parece um número mágico, não é? 1.200 milhões de euros se entretém a discutir o juiz. Fantástico.
Pedro. Eu acho que não
pode-se tentar ter a discutir o juiz.
Não quero tentar discutir o juiz. Acho que há dois temas.
O que aconteceu hoje, repare, tem a ver com o juiz.
Há dois assuntos neste tema e reduzir a um só não ajuda sequer à parte que interessa. E o José Eduardo tem toda a razão no que está a dizer. Os factos são gravíssimos. O que pode estar aqui em cima da mesa é ao nível da atividade empresarial de uma empresa que foi pública e depois foi privatizada, ao nível do seu relacionamento com titulares de cargos políticos e à forma como se criou, ou como alegadamente se criou, uma rede para influenciar a tomada de decisões políticas, é de extrema gravidade. Razão pela qual nos parece fundamental, nos deve parecer fundamental, isto não é pluralma estático, deveria nos parecer a todos os cidadãos fundamental que o processo fosse exemplar e que o juiz fosse, não estamos a discutir o juiz porque sim, mas porque nos parece, e olhando para a decisão, que a
mas
melhor maneira...
Mas não discutimos isso quando o Ivo Rosa corrigido pela relação quatro vezes
a propósito da prova... E não discutimos todas essas vezes... Quantas vezes no curso deste programa se discutiu este tema e se discutiu a forma como investigações criminais fundamentais em que era indispensável garantir que o sistema funciona, era indispensável garantir que não há qualquer margem de dúvida quanto aos meios utilizados, quanto ao respeito dos princípios fundamentais do Estado de Direito, que são os que depois vão dar, se houver uma condenação, a garantia de que os arguidos tiveram a sua presunção de inocência, passaram um processo justo e equitativo e depois serão condenados às penas correspondentes aos ilícitos que praticaram. E, portanto, eu acho que podemos perfeitamente debater os dois assuntos, e esta semana estamos a debater este, porque é na sequência de terem sido tomadas públicas decisões em relação às quais, enfim, tu já referiste a alguns dos aspectos, o Francisco referiu outros, pode haver sérias dúvidas, ou pelo menos uma ausência de evidência para a mudança da medida de coação por um lado, e que nos leva a bater à porta
de um
problema...
Sim, deixa-me só dizer uma coisa, eu discuti aquilo que vi discutido, quer dizer, porque eu tenho muita relutância a discutir estes processos aqui porque eu não conheço
os processos. Não é discutido em pormenor, mas, por exemplo, um outro aspecto referido, que é aquele até podemos abstrair dos factos, que tem a ver com a possibilidade de uma determinado tipo de medidas de coação sequer ser aplicáveis, saber se esquece, podemos desligar da EDP, desligar deste contexto, discutir se, em relação aos gestores privados de uma empresa privada, é sequer possível a aplicação desta medida de coação. Podemos desligar por completo isto e se podia-se colocar em relação a uma empresa de transportes, em relação a uma mercearia.
Uma mercearia não tem uma concessão de serviço público e uma de transportes tem. Achas inadmissível para todas como princípio?
Não, acho é que em direito penal...
Mesmo que não seja legislado, em direito penal contra o direito positivo. Claro, mas tu achas que era desejável que fosse ou não fosse?
Mas com certeza, mas não tem nenhum choque em alargar, especialmente quando há delegação de poderes públicos, que as regras que garantem a idoneidade e o funcionamento dos serviços públicos que podem estar a ser prestados por um privado ou concessionados, que tenham as mesmas regras e que se apliquem as mesmas. O ponto não é esse. O ponto é, em direito penal e em direito processo processual penal, não sendo essas as regras, temos que viver com aquelas que estão em vigor neste momento. E a criatividade jurídica e a aplicação analógica ou extensiva em direito penal e processual penal, isso
deve ser restringida.
Gera um calafrio. É isso. Estamos de acordo quanto a este ponto. E é parte desta decisão. Agora, fundamentalmente, há um assunto que eu acho que não deve escapar desta análise. Tem a ver com a quantidade de processos fundamentais para o nosso Estado de Direito, para a nossa sociedade e para a nossa comunidade, que estão concentrados num único tribunal, que tem um quadro de juízes manifestamente insuficiente, A, para dar conta do recado, e B, para permitir que exista, efetivamente, uma garantia do princípio do juiz natural na forma e no momento como eles são selecionados.
Apoiado, assunto mais que juízes para lá, já.
Mais juízes para lá, o ponto é mesmo
já,
esse. Apoiado. Eu acho que o caminho deve ser este.
É uma resistência.
E, pronto, mas...
quando passaram a ser dois.
Não esqueçamos este ponto, iam ser 5 ou 6.
Francisco, desculpa que eu esqueci uma coisa
muito. É dois níveis. É o nível da eficiência da capacidade de resposta dos processos e é, obviamente, também para eliminar todas estas dúvidas.
Peço perdão, não é num minuto. É num minuto. Se o meu ponto é, o que me preocupa não é tanto nenhuma vendeta contra ninguém, mas o que podemos ter sido lesados em 1.200 milhões de euros, eu tenho uma pergunta para o Ministério Público. Então, mas de que é que me serve constituir arguídos apenas as pessoas individuais? E é a minha última pergunta.
Bem,
foi menos de um minuto.
A mim interessa-me, antes de mais, acabar com um esbulho ao Estado.
Vês como não te prejudiquei?
Com um esbulho ao Estado, por parte de uma empresa que na realidade é monopolista. E, portanto, isso é o que me interessa mais. E isso obriga-me a passar pelo juiz, mas já lá vou. Obriga-me. Desculpa lá, não separar as coisas, porque processos mal feitos não conseguem o que eu quero. E, eu sei pouco sobre rendas da EDP, portanto, sei pouco, é um assunto muitíssimo mais técnico.
Mas preocupa-te muito.
Não, sei pouco, é um assunto hipertécnico, é um assunto que tem que
ficar. Não é nada, pronto, eu expliquei duas linhas. Vai. É terem prolongado o prazo para usar a água tempo demais.
Está bem,
é só isso, mas não é, Daniel. Tu percebes isso?
Lá depois da análise técnica do assunto.
Pega-se ao nosso lado. É o direito a usar água mais anos para fazer eletricidade. Tu percebes isto sem problemas?
É, o que eu estou a dizer é que não tenho instrumentos técnicos, mas não preciso de muito. Conheço a natureza do capitalismo monopolista. Acho que as privatizações, como foram feitas estas, não todas, levaram a uma espécie de regresso ao condicionalismo industrial anterior. A energia será sempre um setor monopolista, naturalmente uma coisa num país da dimensão de Portugal dificilmente não será, e acho absolutamente suicida ter-se entregado a REN e a EDP, ainda por cima um Estado estrangeiro, à China, nem sequer foi propriamente ao setor privado. E, portanto, olhando aliás para António Mexia, conhecendo a sua especialidade, que é ser exatamente gestor de negócios rentistas, que passa por ter uma boa agenda, não é seguramente por acaso que os Shermans da EDP foram primeiro Catroga e agora Luís Amado, não é? Não é seguramente por serem gestores de mão cheia, que nós conhecemos por seu percurso extraordinário da gestão, têm a rede de contactos a que estes negócios se dedicam. Agora, eu acho, e portanto, eu partilho contigo, provavelmente com menos conhecimento, porque é uma área que tu dominas melhor do que eu, mas partilho contigo todas as preocupações que tu aqui estabeleceste. E, portanto, acho que isto se combate com um processo seguro, rigoroso, em que o Estado de Direito é garantido e em que o objetivo de cada gesto no processo tem como principal objetivo o bom andamento do processo e que ele chega ao fim.
Mas tens sinais que neste caso, que isso não aconteceu?
Tenho sinais. As medidas, sim, tenho, aliás, vocês já os referiram.
Não, eu referi o que estava a ser.
Dura 8 anos, é o primeiro, talvez.
Vá lá. Não aconteceu rigorosamente nada, de facto, para a alteração das medidas de coação, a não ser mudar o juiz. Não aconteceu mais nada. Não há nenhum novo facto que tenha levado à alteração das medidas de coação. O que nós assistimos é, numa fase final do processo, numa fase final do mandato deste gestor, e quando isto depois acaba no fim do ano.
É verdade, acaba no fim aliás, do ano. Houve até uma discussão sobre se não vier aqui uma rubris a certo ponto em se reconduzirem neste processo, em conta que a investigação já decorria, portanto, hoje há danos reputacionais que a EDP sofre por causa disto, mas que se calhar potencialmente também se colocou numa situação.
Isto, os acionistas estão a conviver bem com isto.
Conviveram até agora, bem com o assunto, mas repare, não é suficiente.
Deixa o Daniel terminar, porque temos pouco
tempo. Isto passou, não foi por um juiz. Passou por 3 juízes.
Foi 4.
Três. O Ivo Rosa e mais 2 juízas a seguir, penso eu que foi esta ordem.
Então 4.
Passou por 3 juízes antes do Carlos Alexandre.
Estás a ver.
Que não mudaram,
que não mudaram as medidas de coação.
Mas que tiveram várias decisões.
Estamos a falar de uma medida de coação inédita que se aproxima, na realidade, de uma condenação. Se aproxima de uma condenação. Já vai, eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo. E tomada por um juiz que conhece mal o processo, chegou ao processo anteontem quase, conhece muitíssimo mal o processo, que com... Epá, eu, desculpa, é impossível não falar do juiz, porque eu acho que há aqui um problema. Há um problema que ultrapassa
para
a
EPP. É,
não, há, para mim é. E acho que podia ser, aliás. E acho, e vou dizer, acho que no fundo para ti também. Mas pronto, andamos em frente.
Não é, não.
É um juiz que concentra, neste momento, nas suas mãos, 11 processos de enorme complexidade.
Está com mal. Está mal.
Não me interrompas em cada palavra.
Tens razão.
Com mais de 300 arguídos. No total. Mais de 300 arguídos. E que só pode trabalhar assim, repetindo, assinando de cruz, os argumentos que lhe dá o Ministério Público, que é a única maneira de ter 11 processos daquelas dimensões, com 300 arguídos, e tomar decisões a esta velocidade. É a única forma. É assinar de cruz, que é, aliás, esse o meu problema com este juiz. Tenho outros problemas com outros juízes. O meu problema com este juiz é que, sendo um juiz que ainda por cima tem uma função exatamente oposta a essa, e isto que vem... O meu problema com este juiz é chegar ao fim, e portanto o meu problema com este juiz é o problema com este processo e com outros. É ter a certeza que estes processos chegam ao fim e cumprem a sua função. E sabes o que é que eu acho? O melhor amigo do bom corrupto é o mau juiz. É o melhor aliado do bom corrupto, é o mau juiz. Portanto, por isso é que
bastante
eu não faço.
Olha,
logo depois da intervenção que tu fizeste, o que interessa aqui não é o juiz.
A intervenção
é
que eu fiz.
Sim, inicial.
Temos que fechar. Eu
não interessa ao juiz porque eu tenho garantias, porque é um tribunal da relação. Disseste uma série de coisas que não fazem sentido.
Acho que um país que tem um ticão com dois juízes já desistiu das garantias há algum tempo. Dois juízes.
É um tribunal da relação. Tem um tribunal da relação.
Nem sequer está um elemento.
Vamos fechar esta segunda parte.
Estás a falar em cima de mim, pá. Nem sequer tens um elemento fundamental das garantias, que é o juiz natural. Não o tens.
E até chegares à relação, há danos nas garantias.
Há danos
de
causa.
Atenção.
É? Vamos fechar esta segunda parte do Sem Moderação desta semana. Terceira parte podem ver ou no podcast da TSF ou irem a correr já, os que estão a ouvir na TSF, para a terceira parte no canal Q. E nessa terceira parte falaremos de universidades, mecenas e liberdade de opinião. Até já.
Diz-se que na política eles não existem. Mas na TSF provamos-lhe o contrário. Almoços grátis, o debate político semanal entre Carlos César e David Justino. Todas as quartas, ao almoço, depois da uma, com Anselmo Crespo. E em tsf.pt.
Terceira e última parte do Sem Moderação desta semana, é por ti que começo, Pedro Delgado Alves. Houve uma notícia na última edição da Sábado que referiu uma reunião do Conselho de Catedráticos, o que é assim que se chama.
E outra mais alargada.
E uma mais alargada.
Formações diversificadas.
Da nova SBE, ou como se diz em linguagem...
Também não pode dizer SBE.
SBE, a Faculdade, digamos assim, para as pessoas perceberem, a Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova.
Estou a ver a praia de Carcavelos.
Aquela praia lá.
Aquela coisa ao lado. Aquele prédio novo ao lado.
A maior parte das pessoas de Portugal...
Aquele prédio novo ao lado. Garanto que...
Tens de ter sempre um toquezinho sempre de... Os meninos da capital, os elitistas portugueses.
É, quando é a praia mais popular de sempre, não é?
Da Praça da Palavra, da Praia de Viseu.
Eu dou-me um blog ali do Daniel.
O Arrastão.
O Arrastão.
Exatamente. É a praia. Já me lembro dessa praia.
Já me lembro dessa praia.
Nessa reunião, e eu dizendo, foi manifestado algo incómodo por parte dos responsáveis da Nova, pelo facto de alguns dos docentes ou académicos da faculdade assinarem os seus artigos referindo onde são professores e dando opiniões nesses artigos que entendiam essas pessoas, eram essas pessoas, os catedráticos e as outras que na reunião alargada participaram, que iam contra ou colocavam em causa os interesses de mecenas do ou como se diz em linguagem corrente agora, os stakeholders da faculdade. Bem, gosto, há uma espécie de snobismo que é snobismo ao contrário.
Sim, que
é gozar com quem fala inglês por tudo e por nada, mesmo quando não é necessário.
Esse snobismo eu gosto.
Ou também, mas enfim, mas em qualquer geral, Encontra-se qualquer coisinha de bom em todo o snobismo.
É preciso tirar o melhor que o snobismo tem.
Isto levantou alguma polémica. Uma das principais autoras que não era uma das, era mesmo a única. Sim, a principal, sim, inicialmente, mas depois, enfim, a discussão alargou a várias outras pessoas, mas isto começou também com, acho que, pelos vistos, o rastilho terá sido um artigo da Susana Peralta, em que assinava, e de facto, sim, assina como com investigadora ou professora da Nova, e isto levantou uma discussão interessante sobre... o mundo da academia, o mundo das universidades, a liberdade de opinião e as tensões que podem existir entre mecenas das universidades, que podem ser tanto das universidades, isto pode-se levantar obviamente nas universidades privadas, mas também nas universidades públicas, e a liberdade de opinião que os académicos, principalmente, mas não só, mas também quando assinam artigos de opinião fora do seu enquadramento académico, estão, obviamente, obrigados.
Eu começava por esse ponto onde estavas a terminar, ou seja, apesar de tudo, é verdade que é um tema que pode ocorrer em qualquer instituição de ensino superior ou qualquer instituição de ensino, mas de facto a gravidade do tema torna-se maior por se tratar de uma faculdade uma faculdade pública. E portanto, não obstante, digamos, o processo de transformação em regime fundacional, das opções de gestão que utilizam ferramentas de direito privado, isso não significa que ela perca a natureza que tem, que é de instituição de ensino superior público, em que o grau de idoneidade, o grau de isenção, o grau de imparcialidade e a impossibilidade de tomar decisões desta natureza, ou seja, de poder escolher quem é que são os seus docentes, ou de poder escolher a forma como eles eventualmente interagem no espaço público, enfim, que é discutível mesmo em instituição privada, mas numa instituição pública seguramente não há espaço ou não pode haver espaço para isto. E até porque temos exemplos de outras instituições de ensino, com o mesmo perfil, também na área da economia, que tomaram a opção e diametralmente oposta. Por exemplo, o ISEG, que também tem muitos docentes a colaborar em inúmeros jornais, tem a opção inversa, que é de valorizar a participação e as opiniões dadas pelos seus docentes e até faz um apanhado semanal, uma espécie de newsletter, daquilo que foi a opinião produzida pelos seus docentes, nas mais variadas áreas, na comunicação social ou noutra intervenção cívica ou pública que vão tendo. E, portanto, há aqui um fator diferenciador que eu acho que é indissociável da, não quero usar excessivamente, com excessiva dureza a palavra mercantilização, mas, efetivamente, percorrendo o campus da Nova SBE...
É difícil
encontrar. Quando todos os auditórios têm um sponsor, têm um patrocinador, quando há uma efetiva ligação, enfim, é uma tradição que é verdade, que conhecemos em muitas universidades, noutras ordens jurídicas, noutras ordens académicas, nomeadamente no mundo anglo-saxónico, mas não em instituições públicas. E, portanto, este papel intenso dos mecenas na vida da instituição, aqui, manifestamente, revelou-se em choque com aquilo que devia ser, o que o mecenas deveria querer cultivar, que era a liberdade e a independência, até demonstrando que eu não estou a apoiar aquela instituição porque estou interessado em ter uma vantagem.
Como terá vindo do mecenas ou dos mecenas? Ou
pode ser as duas coisas. Às vezes pode haver excesso de zelo, como pode haver tomada de posição do mecenas. Isto, enfim, estamos a comentar algo que resulta de uma investigação jornalística e sobre a qual não temos esses dados, mas tudo indica que houve uma manifestação desse incómodo junto à instituição. Mas por um lado temos este debate, paralelamente a ele surgiu um outro que eu até acho que é um bocadinho até mais grave do que esse, que tem a forma como os mecenas podem eles próprios modelar ou influenciar o conteúdo da investigação científica e orientar as linhas de investigação científica e, no limite, até produzir trabalhos académicos que validam as posições jurídicas e económicas dos mecenas. E, mas digamos-lo com clareza, a EDP, mecenas também, um deles da Nova SPI, também apresentou em juízo, no quadro do processo que discutíamos na segunda parte deste programa, um trabalho académico produzido pelaquela instituição, tentando demonstrar que não havia rendas excessivas ou que elas eram perfeitamente normais. Não estou aqui a pôr em causa a valia científica do trabalho, nem sequer estou metodologicamente a atacá-lo. O problema é que, em matérias como esta, a integridade académica e a própria, enfim, integridade do mecenas, que na sua ida a juízo quer estar protegido, ou deveria querer estar protegido dessa acusação, não basta ser sério e não basta ser isento academicamente. É importante preservar a integridade da instituição, a idoneidade da instituição, e infelizmente este relacionamento não tem sido, parece-me naquele caso, não tem sido suficientemente cultivado. Acho que depois, face à polémica pública em torno disto, ficou claro, ou pelo menos a direção da faculdade veio explicitar que os docentes continuam a ser livres de publicitar a sua associação ou o seu vínculo profissional, que também é uma forma das pessoas se apresentarem no espaço público. Se uma pessoa que desempenha uma outra qualquer função que não académica assina um texto com aquela que é a sua função, ninguém questiona, ninguém acha isto estranho, está apenas a identificá-lo e até a qualificar-se para aquele debate. Todavia, e com isto termino, não deixa de ser peculiar, não é peculiar de coisa alguma, enfim, independentemente de irmos à questão do mecenas em concreto ou do stakeholder particularmente incomodado, que talvez seja um determinado tipo de opiniões que a certa altura motivaram este incómodo.
Mas quem era, sabe?
Docentes.
Não
é isso. Depreende-se. Mas docentes a escrever sobre assuntos do dia-a-dia, da vida económica, especificamente naquela área, mas se olharmos para outras instituições de ensino, faculdades de direito, por aí fora, o que mais não falta são docentes a assinar artigos de opinião, a expressar os seus pontos de vista. Agora, se os pontos de vista se desviam um bocadinho da linha...
Não devia ter, mas também deve ter uma coisa, há
construção de escolas de pensamento e podemos, enfim, mas não escandaliza ninguém se dissemos que na nova SBE temos uma determinada leitura da economia diferente da que temos no ISEG,
talvez não tão diferente, mas devo dizer uma coisa que não atrapalha o teu argumento, não faz muito sentido. Eu não vejo o Eduardo Martins a escrever artigos a dizer que é advogado ali.
E é
advogado.
Não vejo como necessário.
Nem sempre, quer dizer, sempre. Sim, sobre economia, mas não sobre a parte académica, mas não sou contra. Estou a dizer é que não veria como, se quiseres, livro de estilo ou princípio abstrato que uma certa instituição
pública
não gostasse.
Mas não tem a ver com o risco dos mecenas, tem a ver com o facto de evitar ao máximo
que uma determinada opinião sobre...
Contamine a outra entidade, não é contamine, que possa ser vista como uma opinião daquela entidade, do escritório, da empresa, eu consigo considerar isso.
E
comecei por aí, se a instituição for privada, uma instituição pública acho mesmo
não, mas é que não é sobretudo
é que o ponto é, é ou seja porque nesta a instituição pública esse, tem um princípio
que és professor de direito ou professor de diminuto, mas eu não tenho que fazer a fundamentação ao contrário, não tenho que ter esse ónus de ter que justificar, porque tem que identificar um local quando é uma instituição pública aberta
que tem espaço para todos e em que esta questão não se devia colocar. Se for uma instituição privada detida integralmente por uma cooperativa, integralmente por um privado, pode ser de um proprietário individual, eu admito que a situação seja distinta, mas aqui o ponto é, eu insisto na dimensão pública daquela instituição e da forma de ter outras responsabilidades e outros deveres perante a sociedade, Daniel, e perante os contribuintes.
Aqui a questão mais importante não é a censura. Eu acho que a questão aqui mais importante é a mercantilização de uma universidade privada. Que, aliás...
Pública, peço desculpa.
Que, aliás, corresponde a um projeto... Bem, que, aliás, o Partido Socialista teve forte empenho da transformação das universidades em fundações.
Isto não aconteceu em todas, repare.
Sim, pois não. Das universidades em fundações, com a entrada das empresas nos conselhos de escola que elegem os diretores, ou os deans, ou os reitores, que os elegem, e que, portanto...
Isso acontece em imensos sítios e funciona.
Mas não são empresas que estão nos conselhos gerais.
Sabes que isso infelizmente não funciona.
São empresários, e mais uma vez, depende da filosofia das escolas. Se fores ver, a maior parte das sociedades civis cooptadas pelos órgãos como estes conselhos gerais e afins são de outras valias científicas, são académicos de outras instituições, são pessoas com
integração cívica. E a SBI nova é só a caricatura de uma coisa a que estamos a assistir. É uma captura da academia e, portanto, da sua liberdade e do seu pluralismo. Aqui a coisa chegou a um ponto porque a universidade, a faculdade quis construir um campus que seja um convite ao turismo académico, que é caro e que foi quase integralmente, penso que até integralmente, pago pelos mecenas, e não há campos grátis. Aquilo saiu muito caro e, portanto, quer dizer, o mecenato ganhou uma outra dimensão. Já falámos aqui do estudo dos dois professores sobre encomendado pela EDP. Portanto, encomendado por um mecenas.
encomendado, não solicitado. Não, isto
é pago.
Não, encomendado no sentido pago.
Encomendado, é pago, é uma encomendado. É encomendado, é pago. É encomendado no sentido.
O estudo foi encomendado, o sentido, dizer que foi encomendado é que é.
Não, encomendado na hora desse sentido.
Não, não, encomendado.
Eu quero um estudo, pá, é altamente.
Se as encomendas nesta matéria já.
Sim, mas quando tu dizes.
Contratar serviços.
Não sabem muito bem o que estão a dizer e não estão a dizer por acaso.
Encomendar um parceiro ao professor Pedro Algado Alves.
Não lhes faças o favor de deixar sublinhar.
Sim, sim, posso. Eu acho que muitas vezes essas encomendas dificilmente podem ter outro resultado.
Dizer, porque é que ficaste chateado?
Não, mas é que aqui junta outra coisa, é que ainda por cima é um mecenas. Portanto, junta-se a encomenda à encomenda. Portanto, a dada altura, alguém acredita que sairá um estudo que diga: ah, oh, desculpe lá, há aqui mesmo rendas excessivas. Meu caro mecenas, há aqui mesmo rendas excessivas. Pá, sabes que eu acredito que a independência das instituições não depende só da seriedade das pessoas, depende da autonomia funcional, da autonomia económica. Não basta de esperarmos que as pessoas sejam todas muito sérias. E o incómodo com os textos da Susana Peralta, que foram exclusivamente com os da Susana Peralta, assinar os artigos, o argumento é que ela estava a colar o nome dela, as posições dela à instituição, que é um absurdo, porque os académicos estão apenas vinculados às suas próprias posições. Qualquer académico, em qualquer instituição pública ou privada, em qualquer instituição universitária, faz parte, aliás, da autonomia do académico ter as suas próprias posições, nunca fala em nome da instituição em nenhuma investigação. Agora, o que é curioso é que a pessoa, por exemplo, que levantou isto, que é o vice-reitor da Universidade, segundo as notícias, assinou, depois dessa reunião, como vice-reitor, um artigo no Observador. O que é curioso é que este problema pôs...
curioso.
Por exemplo, penso que o Presidente do Conselho Científico entrou em anúncios do BPI. Anúncios a produtos do BPI. É um produto financeiro do BPI. Assinando professor da...
Como os dentistas SBI. E...
da SBI.
Como aqueles dentistas...
Assinando porquê?
Aquelas pastas...
Quando ele explicou que não havia nenhum problema... Quando ele explicou que não havia...
pouco tempo.
Quando ele explicou que não havia nenhum problema ético, explicou que aquilo fazia parte... Que aquilo fazia... Vá lá. Que aquilo fazia parte da parceria que eles têm com mecenas. Portanto, a coisa é a faculdade não tem nenhum problema de ver o seu nome colado a determinadas coisas, desde que sejam produtos, desde que seja de um mecenas. E isto é a captura final e absoluta da liberdade académica. Dizer só,
mesmo,
o problema, evidentemente, não foram as posições da Susana Peralta, políticas e outras, foi o que ela escreveu sobre a EDP, o que ela escreveu sobre a Galp, o que ela escreveu sobre o Novo Banco, tudo mecenas daquela faculdade. E eu acho que isto é um problema para o país, que ultrapassa a instituição. Este limite à liberdade e ao pluralismo académico, que nas faculdades de economia vai crescendo cada vez mais, sobretudo na universidade pública, sobretudo quando acontece na universidade pública, tem como resultado.
Não há académicos e universidades de esquerda.
Podemos falar sobre isso, olha, podes ler o meu artigo, comece por aí. Há uma diferença entre o dinheiro, o poder do dinheiro e o poder que pode existir de outro
muito
tipo
bem,
de influência. Vou terminar a dizer.
Estavas a falar do Isqueté.
Amputam o conhecimento. Não, o Isqueté estás enganado.
Não, justamente na área da economia, no Isqueté. Não tem esse perfil.
Não, só a faculdade. A única faculdade de economia de esquerda é a faculdade de Coimbra. É a faculdade do
Ramos.
Deixa-me só
terminar.
Assim não chega para ti.
Tem que chegar.
Estás a amputar o conhecimento para o poder. Que o poder político se precisa de alimentar para tomar as suas decisões. Estás a amputar o conhecimento do que a imprensa vincula quando fala com especialistas, estás a amputar o conhecimento dos quadros que crias, e até de um ponto de vista estritamente mais ortodoxo do olhar para a economia.
Tem que passar
o facto de tu, por exemplo, teres estes players do mercado a dominar uma faculdade de economia impede, por exemplo, que essa faculdade de economia estude as perturbações no mercado que, por exemplo, grandes coisas, Jerónimo Martins ou que a EDP podem criar. E isto cria uma limitação no próprio conhecimento, não conseguir sequer identificar os problemas. Significa que a universidade deixa de cumprir a função que tem que cumprir, não é
estamos
só pública.
Estamos a distorcer o mercado aqui.
Eu tentei
aqui.
Até adaptar.
Tem X minutos.
O que vale é como as generalizações são todas iguais. O Daniel acabou a citar uma empresa que fez uma fundação presidida hoje por Jaime Gama e que é um primor de...
Eu te falei de pessoas de esquerda.
De Jerónimo Martins. Falaste de Jerónimo Martins.
O Jaime Gama é um exemplo de que tu tens pessoa, não sou de esquerda, um progressista de esquerda.
Ajuda-me, Pedro.
Por favor. Pá, ninguém te vai ajudar. Ajuda-me, acho, Pedro. Que nem o Jaime Gama te vai ajudar.
Ajuda-me, Pedro. Ajuda-me, Pedro. Como se o trabalho feito na Fundação Manuel dos Santos não fosse plural e não... Oh. Por amor de Deus. Bom, mas enfim...
A ideia do Tolkien...
Vocês querem continuar a falar os dois? Queres continuar a falar?
Acabou.
Queres continuar a falar tu? Eu deixo.
Zé, tem X minutos.
Então, com os meus X minutos, gostava de dizer uma coisa. Como o Daniel diz às vezes, há alturas em que nós chegamos aqui e nos ajudamos uns aos outros, porque eu tinha vagamente percebido o tema, mas também não havia muito mais para perceber, não é? Assim, numa frase, é possível concordar com tudo o que vocês dizem. Como as universidades estavam descapitalizadas e há muito tempo não havia dinheiro para o que precisavam de fazer, foram-se, desculpem a expressão, safando como podiam. Como é natural da vida, safando-se como podiam, num país em que alguns dos que têm dinheiro são um bocadinho saloios e tacanhos, não? Na perspectiva como abordam as coisas, depois estas coisas podem acontecer. Agora, eu acho que há aqui uma coisa que vocês não discutiram e que me parece mais importante e que eu vejo até da experiência universitária da minha filha. Eu concordo contigo, Pedro, que cada vez escolas, isso é o que me interessa mais aqui, porque no resto, pá, excelente, não tinha um problema que a Susana Peralta assine como lhe apeteça, percebi ontem que isto era basicamente com ela, fiquei contente com isso, porque é daquelas pessoas de quem eu discordo muito, mas me dá trabalho, ao contrário da maior parte dos que costuma citar.
É, então, de esquerda, porque...
ao contrário, dá trabalho, é uma pessoa obviamente, é uma pessoa obviamente utilíssima à dialética que a sociedade precisa para que se formem opiniões mais esclarecidas. Mas o que sobretudo me preocupa, e vejo isso, por exemplo, no plano de estudos do primeiro ano de faculdade da minha filha, é que há de facto escolas onde ficam a faltar muitas, e não digo isto sem nenhuma ironia, onde há áreas de conhecimento em falta, onde se presumiu um mainstream como aquilo que se deve aprender, e fica, eu por exemplo, acho que a minha filha, que está a estudar Ciência Política e Relações Internacionais este ano, aprendeu muitíssimo pouco em comparação do resto da matéria que teve, e eu acompanhei até porque é interessantíssimo e trocamos livros. Minha filha estudou muitíssimo, muito pouco marxismo ao nível da economia, foi despachada a correr, quase nem estudou Keynes, foi uma coisa, e estudou zero, e então na ciência política estudou mesmo pouco, e eu gostava que ela tivesse estudado mais, porque é estudando que sabemos mais e nos defendemos do que precisamos.
Porque não há nada para aprender como os erros dos outros.
Temos que fechar. A história das ideias políticas do Freitas do Amaral tinha um capítulo dedicado a Marx e um capítulo a desmontar Marx. Mas isso demonstrava, pelo menos, que mesmo os seus detratores reconheciam a importância da transmissão do conhecimento e trazer
aprender Marx.
É a única autora que tinha direito a uma autorização
e a reputação aprovada.
Aprender Marx em 45 minutos coloca a minha filha à mercê do Daniel.
Não é possível pensar o capitalismo sem estudar Marx.
Claro.
É que se eles aprendem 45 minutos, podem ficar à tua mercê.
Fechamos assim o Sem Moderação desta semana. Voltamos daqui a uma semana, em princípio, a partir daqui dos estúdios da TSF também.
Até se lá. Não tivermos contaminado isto tudo.